agenciadepodcast.com.br.
Vocês já ouviram falar dos violinos Stradivarius? Eles são meio que uma lenda no meio da música clássica. É praticamente um consenso entre todos os músicos que esses violinos são os melhores que existem no mundo inteiro. Eles não só têm um som indescritível, mas alguns até dizem que eles fazem os próprios músicos tocarem melhor. Antonio Stradivari era um artesão que construía instrumentos. Ele viveu há muito tempo, muito. Dizem que os melhores violinos que ele construiu foram feitos entre os anos de 1700 e 1722. E existem muitos mistérios ao redor desses instrumentos. Em primeiro lugar, seu Tonho não deixou nenhum manuscrito ou qualquer coisa indicando como que ele construía os instrumentos. Ninguém sabia o que ele fazia de diferente que tornava os instrumentos tão especiais. Alguns diziam que era por causa da época, de quando ele fez os instrumentos, que a Europa tinha acabado de sair de uma pequena era do gelo, mas isso não faz sentido porque ele tinha competidores na época que faziam violinos usando o mesmo tipo de madeira de árvores recém-descongeladas e mesmo assim eles não são tão bons quanto os violinos do Stradivari. Muitos artesãos, engenheiros, músicos e cientistas estudaram intensivamente esses instrumentos e analisaram absolutamente tudo, o tipo de madeira, que tipo de elementos químicos eles encontraram na composição da madeira, como que o tempo afetou esse instrumento e tudo que eles pudessem entender para tentar reproduzir algo parecido, para fazer um instrumento que fosse tão incrível quanto um Stradivarius. Hoje é quase impossível tu encontrar alguém que queira vender um Stradivarius, mas se por acaso tu encontrar, o preço vai ser na casa dos 3 milhões de dólares. É mais ou menos por isso que os últimos foram vendidos. Eu até tentei fazer uma comparação com outra área, tipo, dizer que Stradivarius é a Ferrari dos violinos. Mas a Ferrari tem concorrente. Mesmo que, na minha opinião, nem cheguei perto de uma Ferrari, existem carros mais rápidos que uma Ferrari. Simplesmente não existem violinos que se comparem ao Stradivarius. O Stradivarius é a varinha das varinhas, a palheta do destino para os fãs de Tenacious D. É a seleção brasileira no Winning Eleven de 2004. Acontece que isso não é verdade. O som é uma coisa subjetiva. As nossas emoções influenciam muito sobre como a gente ouve alguma coisa. Afinal, a audição é o nosso sentido mais instintivo e menos racional de todos. Tudo isso torna muito difícil entender se realmente Stradivarius é bom ou é só um artefato histórico. E pra gente descobrir isso, uns cientistas se juntaram e fizeram um teste duplamente cego, ou seja, eles colocaram alguns músicos tocando violino para uma plateia. Eles deram violinos muito bem feitos, mas entre aspas, comuns, ou seja, que não eram Stradivarius, e deram violinos Stradivarius para esses músicos tocarem. Eles não falaram nem para os músicos e nem para a plateia qual violino era qual. E olha só, nem os músicos e nem a plateia soube dizer qual instrumento era Stradivarius. Na verdade, ao responder a pergunta qual violino é melhor, a maioria das pessoas, na real, escolheu o violino que não era Stradivarius. Então tá aí a prova científica que Stradivarius, na real, nem é tão bom assim. Mas mesmo assim, a gente provando que fisicamente não existe nada de especial nesses violinos, eles continuam sendo vendidos por milhões de dólares, as pessoas ainda querem comprar eles por milhões de dólares, os músicos continuam amando eles e a plateia ainda fica sem fôlego ouvindo uma música tocada neles. E o que faz essa diferença? A história. O meu nome é Pedro e esse é o NPC, um podcast que junta arte, criatividade, marketing e negócios para aquelas pessoas que querem aprender a viver do que amam fazer. Seja isso música, fotografia, design, o que for. Toda semana eu trago alguma coisa nova que eu aprendi e que eu acredito que vai me ajudar muito e talvez te ajudar a viver nessa indústria criativa. Por algum motivo, há muito tempo atrás, nós como seres humanos decidimos que éramos seres racionais e que todas as decisões que a gente toma são baseadas em raciocínio lógico e que fazemos exatamente aquilo que a nossa razão manda fazer. E é exatamente por isso que todo mundo que aprendeu que açúcar faz mal parou de tomar refrigerante na hora e nunca mais colocou um chocolate na boca, certo? seria muito mais fácil se funcionasse assim de verdade. Afinal, não é muito difícil ser um ser humano. A gente precisa beber água, precisa pegar sol. Basicamente, a gente é um cacto com emoções complicadas. Só que essas emoções complicadas influenciam a gente muito mais do que a gente gosta de admitir. Principalmente quando o assunto é tomar decisões. Eu sei que eu não preciso de um fast food, eu tenho comida em casa. Comida muito mais barata, muito mais saudável e, na real, até mais saborosa. Mas eu tive um dia ruim, eu mereço, eu fechei um negócio, eu preciso comemorar. É muito trabalho cozinhar em casa. Nenhuma dessas justificativas fez eu tomar a decisão de comer um hambúrguer. Eu só usei essas justificativas para justificar a decisão que eu já tinha tomado antes. Ou melhor, que a minha emoção já tinha tomado antes. Mas o lado bom disso tudo é que, na mesma proporção que as nossas emoções nos influenciam, nós também podemos influenciar as nossas emoções. Se eu tô com preguiça de ir na academia, eu coloco uma música inspiradora bem alta e logo logo a vontade começa a aparecer. Se tu quer gastar pouco no mercado, vai logo depois de almoçar e tu não vai ter vontade de comprar besteira. Conta uma lenda de um artesão misterioso do século XVIII e um violino antigo passa a se tornar um dos instrumentos mais caros do mundo inteiro. E quem entende muito disso é um cara chamado Felipe Quino. E o Felipe é... Bom, deixa que ele se apresenta.
Eu sou Felipe Quino, trabalho na área comercial e de criação de projetos para marcas, voltado muito para entretenimento e também para esporte. Então, uso muito de creators de lifestyle, sobre diversidades e muitos atletas também. Eu trabalho muito também com os eventos esportivos em si, com a parte de ativação e comunicação de marca.
Tu deve estar se perguntando o que que isso tem a ver com contar histórias. E é justamente isso que eu aprendi com o Felipe. Às vezes, o que uma pessoa precisa para ser motivada, seja para comprar ou vender ou fazer alguma coisa, é muito mais do que a razão ou a lógica. Na verdade, na maioria das vezes, não tem nada a ver com razão ou lógica. Às vezes, uma experiência diferente faz com que a gente tenha mais vontade de comprar alguma marca em específico, ou até mesmo traz mais vontade de trabalhar com determinada marca. Saca só.
Porque assim, o que acontece? Esse mercado, eles querem ter tudo inovador.
Uhum.
Porque eles querem criar as experiências mais malucas que a marca pode oferecer. Para realmente ter essa relação de amor à marca, de pertencimento à marca. E eles realizam seus sonhos. Então, porra, ele não vai levar você só na Fórmula 1. Ele vai fazer até um pré-evento antes. Vai ter algum corredor que vai estar junto. Vai estar celebridade. Você vai chegar lá dentro de helicóptero. É umas coisas malucas.
Mas e o que que isso agrega para a marca? O que é tangível que traz de benefício para a marca fazer esse tipo de coisa?
É a fidelidade, número um, os colaboradores. Quando eles lançam essas campanhas, cria-se uma onda positiva tão grande dentro da empresa que não existe uma crise que vai fazer abalar aqueles colaboradores.
Saquei.
Então, se a gente está falando sobre levar o pessoal de vendas que bateu a meta para a Copa do Mundo... Pra estar no camarote da FIFA. A galera vai dar o sangue pra estar lá.
Sim.
E às vezes essa... Às vezes não. A maioria dos casos, essas campanhas se autopagam e geram um baita lucro pra empresa.
Então, o camarote da... O preço de colocar um cara dentro de um carro de Fórmula 1 é caro, mas ele acaba se pagando.
Exatamente. Não só se pagando, como gerando lucro pra empresa.
Putz, isso é um mercado que eu acho que é um tipo de marketing... É marketing interno isso seria, né? Diretamente pra empresa. Que é um lance que eu, pessoalmente, nunca trabalhei, mas acho extremamente interessante.
E não só isso. Se a gente for pensar também em clientes, quando você está naquele ambiente completamente desconstruído, completamente divertido, sem estar aquela pressão formal do terno e gravata, você vai olhar para aquele cara com outros olhos. Então, na hora do dia a dia, quando você volta para a realidade, você vai falar, putz, o cara me levou para a final do Super Bowl.
Sim.
Por que não vou assinar um contrato com ele?
Ah, isso é,
que, aliás,
isso é...
final do Super Bowl não existe, pro Super Bowl.
É, pro Super Bowl. Mas, só que eu vejo isso acontece no mercado lá em cima, né? No high. Como é que a gente traz isso pra baixo? Existe algum tipo de experiência, algum tipo de ativação dessa maneira que não seja pra milionário?
Existe. O que acontece muito é, a empresa ela pode fazer um pacote pra pessoas muito VIPs, como ela pode colocar o pessoal em outro lado da arquibancada, por exemplo.
Sim.
Então, se a gente está falando de uma campanha mais barata, ela vai atingir muito mais pessoas.
Uhum.
E eu não preciso estar na linha de frente ali acontecendo. Ela pode estar no lugar mais alto da arquibancada. Mas o pessoal dela vai estar lá no jogo, entendeu?
Sim.
Então, existem várias formas de deixar isso mais barato também.
Se eu trabalhasse uma empresa que me falasse que eu poderia ver a final da Champions League se eu batesse a meta de venda, são muitos sis nessa frase, eu não aceitaria um não como resposta de cliente nenhum nesse mundo. A emoção que eu sinto ao perceber que eu posso assistir esse jogo do estádio é muito maior do que a razão batendo na minha cabeça dizendo que eu tô insistindo demais pro possível cliente. E é exatamente nesse ponto que a gente, como mentes criativas, entramos. Quando uma marca me contrata para fazer uma música para um comercial, ela não tá interessada nas notas que eu vou tocar ou no microfone que eu vou usar para gravar. O interessante é a história que eu vou contar com o som e a emoção que essa história vai passar para a pessoa que tá assistindo o comercial. Emoções transformam experiências em memórias. E isso é extremamente importante para uma marca que quer ser lembrada como a mais saudável, ou a mais barata, ou a mais legal, quando um cliente tiver em frente a centenas de opções de guardanapo no corredor do supermercado. E existem muitas, infinitas maneiras de contar histórias que vão atribuir essas memórias e emoções para as marcas. Uma marca de energético não coloca o seu logo num carro de Fórmula 1 só por exposição. Afinal, esse carro meio que passa rápido demais pra gente ver. Mas quando eu ver aquele logo de novo, eu vou lembrar da sensação que eu tive ao estar em um autódromo com 60 mil pessoas gritando, vendo carros passarem a mais de 200 km por hora. E o nosso trabalho como criativos é encontrar maneiras legais de contar essas histórias. No meu caso, com música, no teu caso pode ser com fotografia. E o Felipe conta essas histórias com influenciadores. O que que tu articulava nessas campanhas e ativações?
Eu cuido muito de press trip. Uhum. Então, vou imaginar o seguinte.
O que é isso?
Quando a marca ela já é patrocinadora, uhum, e ela quer levar alguns influenciadores para fazer ativação no evento.
Entendi.
Então, eu cuido muito também de separar os influenciadores, ver qual que tem fit com a marca, contratar esses influenciadores, fazer toda a parte da viagem deles. Então, a experiência já começa na casa dele. Então vai ter um motorista que vai chegar para pegar ele, sim, vai levar para o aeroporto. Às vezes ele está entrando num avião fretado pela marca. Tem uma série de experiências diferentes. Ele está ganhando por isso também, para estar lá. Uhum. Então eu cuido muito da viagem dele em si, da experiência dele dentro do evento e também da volta. E além disso, eu também coleto todos os analytics deles. Isso é uma press trip. Então uma viagem que é feita para influenciador e para imprensa. Como eu também cuido da própria empresa, uhum, que está indo para fazer uma campanha de incentivo, de relacionamento, como também pessoa física que tá indo naquele evento porque é o sonho dela tá lá.
Show.
Que é o sonho dela tá no Super Bowl, que é o sonho dela tá na final da Champions League, que é o sonho dela tá na Roland Garros e por aí vai.
Quais são os critérios? O que que tu leva em conta na hora de selecionar o influenciador certo pra marca certa?
Primeiro eu vejo o que que o patrocinador tá buscando, uhum, de ativar naquele momento. Então se ele tá querendo falar sobre liberdade, se ele tá querendo falar sobre escolha, se ele tá querendo falar sobre qual que é o tema central da campanha dele. E aí eu vejo naquele nicho que ele tá querendo ativar, quem é que conversa com a marca. E para quem aquele evento vai se tornar uma coisa, meu Deus, o cara tá presente, enfim. Não só pensando no universo do esporte, como também no universo do entretenimento. Então eu vejo qual influenciador que faz sentido tá naquele lugar e conversa com aquela marca e se tá alinhado diretamente com o speech daquela marca.
Ah, isso é interessante. E números, esse tipo de coisa, importa no final?
Na verdade, sim e não. O que eles mais buscam hoje em dia é o fato do cara tá fazendo uma criação de conteúdo bacana.
Ah, isso é muito legal.
E o quanto isso tá impactando na base do cara.
Sim.
Mas vou estar mentindo se eu falar que números não importam.
Claro.
Importam. Mas no contexto geral, é muito mais levado em consideração o que o cara tá representando,
uhum,
e qual o tipo de conteúdo que ele cria.
Eu consigo pensar num exemplo muito recente que aconteceu comigo mesmo. Eu curto bastante o lance de automobilismo, corrida e tal. Sou especialmente fã de Fórmula 1. Mas eu sou meio novo nesse mundo e não tô ligado em outras categorias, outras marcas de carros de corrida e tal. E eu curto muito um youtuber chamado Jimmy Broadbent, que cria conteúdo jogando videogame de corrida. E assim, o cara é bom, mas ele tá longe de ser o melhor e mais rápido, até mesmo no lance de esports. Mas uma equipe chamada Praga chamou ele pra pilotar um de seus carros na vida real em competições reais. Ele pode não ser o piloto mais rápido, mas a história dele realizando o sonho da vida dele, o sonho de infância dele de competir em uma categoria de automobilismo foi suficiente pra gerar ainda mais engajamento que uma vitória para essa marca. Eu não lembro qual foi o resultado da última corrida. Eu, na verdade, não sei nem o nome da categoria que os carros dessa marca estão correndo. Mas eu lembro o nome da marca. E eu lembro que é a marca que realizou o sonho daquele youtuber que eu curto. Uma boa história pode mudar tudo. Histórias geram emoções e emoções fazem a gente lembrar. Dito isso, Stradivarius realmente é um violino melhor? Sim, assim como a Ferrari é o melhor carro que existe no mundo. O Enzo Ferrari falava isso. Fala para uma criança desenhar um carro de corrida e ela vai fazer esse carro vermelho. Quando a gente pega um violino que foi cuidado e tratado de maneira especial por mais de 300 anos, que passou nas mãos dos melhores violinistas e instrumentistas da história e dá ele na mão de um músico hoje, esse músico vai fazer música melhor. E não é um componente da madeira ou a idade do violino. A emoção de estar segurando um instrumento especial que foi cuidado por gerações e tocado pelos melhores instrumentistas do mundo e agora ele tá nas tuas mãos. É isso que o torna o melhor instrumento do mundo. O meu nome é Pedro e esse é o NPC, um podcast que junta arte e criatividade, marketing e negócios para aquelas pessoas que querem aprender a viver do que amam fazer. Seja isso música, fotografia, design, o que for. Se esse episódio te ensinou alguma coisa, te trouxe alguma ideia ou fez a tua viagem de metrô ficar um pouco menos chata, indica para aquele amigo que tu sabe que vai curtir também. Se tu tiver alguma pergunta, sugestão de convidado ou só quer trocar uma ideia mesmo, manda um alô para @pfzimmer, pfzimmer, Zimmer com um Z e dois M's de música, em qualquer rede social. Um muito obrigado pro Felipe, que apareceu por aqui. O Instagram dele é @felipequino e Quino se escreve com a letra K, K-I-N-O. E muito obrigado para você que escutou até agora. Espero que tu tenha gostado. Assina aí esse podcast, seja lá qual plataforma que tu esteja ouvindo, e até a próxima semana.